Este é um podcast Rádio Comercial.
Debaixo da língua.
Um alien barroco. Uma mente desalinhada. Megalopsíquico. Um artista. Um fã recente do Sol. São muitas as comportas diferentes para tentar conhecer André Teodósio, membro do Teatro Praga e uma das 100 pessoas mais influentes de Portugal para o Jornal Expresso em 2012. Autor frenético, cresceu entre Portugal e o mundo, apaixonou-se pelo caminho por desfazer dogmas. É esse o meu trabalho, diz. Músico, cantor, ator, encenador e há quem diga que excêntrico, é um amigo leal e com quem adoro rir-me. O que é o teatro? Shakespeare interessa? Porquê é que os ursos roubam gomas das lojas de conveniência? Tantas perguntas. Salte para o Vortex Teodósio, hoje no Debaixo da Língua.
Debaixo da Língua.
Ainda bem que tenho um especialista em ursos hoje connosco. André Teodósio, bem-vindo.
Olá, bem-vindo. Eu não sei dizer, eu sou especialista em ursos, mas não sei dizer em ursês. Olá, bem-vindo.
É só... Imagina...
Era isso que eu ia dizer. Sim. Tiraste umas palavras literalmente da boca.
Sabes que eu não te contei, mas eu fiz uma pós-graduação em ursês.
Uau!
E gosto muito do Grizzly Bear.
Muito bem. E mais?
Do Winnie the Pooh.
E gostas do Jackie?
Quem é o Jackie?
Era um urso da minha infância. Havia uma banda desenhada que tinha um genérico, era assim: Jackie, Jackie, corre mundo. E era um ursinho que andava à procura de comida e de coisas assim, era muito giro.
Mas esses desenhos animados da tua época, havia sempre uma sensação de que estavam sempre a perder a mãe.
Sim, era assim, muito
triste. Não, era tipo a Eddie e o Marco.
Claro, é para chorar. Ficas viciado no choro, porque sabes que depois do choro tens uma compensação. Justamente o quê? Ursinhos de gomas. Que eram tipo, à unidade, quando eu era pequenino, compravas assim.
Era
um
unidade?
Era, compravas assim tipo um saquinho com 3 ou 4, punhas lá, era tudo muito caro.
Uhum.
A não ser fora da minha escola que havia o contrabando espanhol e portanto nós fugíamos para ir comprar pitazetas e aí era tudo mais barato porque vinha o contrabando de Espanha. É que quando eu nasci não se circulava livremente na Europa, portanto tinhas fronteiras para entrar na Espanha e mostrar a identidade dessas coisas.
Bem-vindo ao Debaixo da Língua.
Obrigado.
Foi rápido, já entramos aqui numa velocidade cruzeiro. Tu que és muito enérgico, tens umas vórtices de energia.
Menos hoje, estou assim um bocadinho mais cansado. Mas como
mal.
Tu estás com muita energia, isto vai ficar
eu
assim equilibrado.
Olha, bem-vindo. Tu nasceste em 77.
Nasci em 77.
Quando pensas na tua infância, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça à parte destas petazetas em contrabando? Há uma imagem ou há um som?
Não, acho que não tenho nada associado à infância a não ser... não sei, acho que não tenho nada associado a não ser viajar muito com os meus pais. Uhum. Nós viajávamos muito, eles faziam muito...
Eu estava no contrabando,
praia,
né?
Eles estavam no contrabando. não estava nada, coitadinhos. Acho que não tenho nada associado, acho que era só... vivia numa cidade muito estranha, porque havia muitas barracas, não é? Lisboa tinha muitas barracas. Uhum. As pessoas viviam mal.
Tinhas a noção de que vivias bem?
Tinha a noção que vivia muito bem, sim. Uhum. Tinha noção, essa noção porque tinha acesso a muitas coisas que as outras pessoas não tinham. Os meus pais viajavam muito, como já disse, não só no país, mas fora.
Uhum.
Então era muito privilegiado. Andava numa escola privada, aquelas coisas.
Quando é que te apareceu uma flauta para tu tocares?
Não sei. Na verdade, eu tocava uma flauta de bisel desde pequeno. E depois isto aconteceu, ir para os Estados Unidos e eu queria continuar a tocar e eles perguntaram-me que instrumento é que eu queria tocar e eu disse flute e deram-me uma flauta transversal, mas é como não tinha
tu, ainda... Mas I want a bezel flute.
Só que eu não sabia dizer justamente em inglês e como sou muito orgulhoso pensei, ok.
Tu não foste, tu foste para os Estados Unidos sem saber falar muito bem inglês?
Sim, claro. Falava bem francês, mas não falava bem inglês porque a primeira língua internacional na minha escola era francês.
Ah,
então
okay.
O inglês eu era assim muito calão, dizia aquelas coisas tipo leite, milk, hi, bye.
Uhum.
Só que não, quer dizer, os meus pais quando chegámos aos Estados Unidos, em vez de nos colocarem, a mim e ao meu irmão, numa escola privada, quiseram que nós tivéssemos acesso à realidade daquele país. E portanto éramos numa escola pública
o
e
Frank
fomos logo atirados.
W. Cox High School.
Não foi a primeira, por acaso, essa foi a última. Sim. A primeira foi para aí. Não sei, Virginia Beach.
Virginia Beach.
Qualquer coisa, não sei. Não sei, elementary não podia ser, mas não me lembro a primeira.
Sim,
deve ser
tipo middle school para aí.
Sim.
Quando tu aterras nos Estados Unidos e tens 13 anos, tinhas logo a percepção de que ias estar lá muito tempo? Eu não faço ideia, porque o teu pai. Viajava muito?
Sim, e viveu. O primeiro ano de vida, meu pai, ele vivia em Londres, ele não viveu em Portugal, portanto, ele tinha sempre temporadas em que ia para fora. Havia uma comissão temporal, mas que se podia estender ad eterno.
Pois é isso, ou seja, não, eu não imagino que seria chegar a um sítio e pensar, tu sabias quanto tempo é que ficavas?
Não, sabia que havia um tempo mínimo, mas não sabia qual era o tempo máximo, portanto, achava que ia ficar lá para sempre. E depois cheguei aos 18 e já não queria mais estar lá e pedi aos meus pais para vir para a Europa. Eu e o meu irmão, portanto.
Nos Estados Unidos não te deixaram contente?
Não, porque eu, lá está, apesar de estar numa escola pública, não é? Eu estava num estado, fui parar um estado que tinha muitas assimetrias sociais.
Virgínia?
Sim, e portanto eu podia ter uma vida que as outras pessoas, os meus amigos, não podiam ter. E fui começando a deparar com toda a precariedade que aquelas pessoas tinham e que não, jamais conseguiriam sair, era sistémico, tipo, a não ser que, pronto, nesta terra do One Man's Land, que é hiper meritocrata, se tivesses muita, muita sorte, não é? Porque és brilhante numa coisa qualquer, naturalmente, não sei, é que podias sair daquela espiral que está sempre a tirar para. Para a pobreza. E portanto eu comecei com a idade, comecei fui ficando a perceber-me da realidade deles e que eles jamais me poderiam acompanhar de alguma forma. Ou até que eu podia cair com muita facilidade, basta cometeres um erro e pronto, e a espiral vertiginosa passa a ser.
Sim, não há rede social, não é? Não existe.
Não. E portanto decidi, não, vou para a Europa, é muito mais saudável, etc. E fui para aí.
Mas sentiste o outro lá? Mais do que te sentias cá? Ou quando tinhas 13 anos não tinhas a percepção de que já poderias ser entendido como o outro?
Acho que nunca fui entendido como o outro.
Não, estou-te a perguntar enquanto percepção tua.
Não. Eu sempre tive um bocado o rei na barriga, portanto, senão nunca me senti como o outro, não é? Também tenho fenótipos que me ajudam a isso, portanto, se calhar, apesar de ter ademanes e formas e gostos e formas de expressão e formas de expressão que podem indiciar que eu talvez não seja o mais normativo, tudo o resto convocava para que eu tivesse privilégios, portanto, eu chegava a um sítio e nunca era. Aliás, o meu passaporte, eu tinha um visto específico para entrar, portanto, não tinha essa. Não tinha. Tinha o rei na barriga, de alguma forma. E ainda tenho.
Ainda tens?
Tenho.
Daqui não estou a ver.
Já te mostro. Este ecrã gigante está aqui no meio de nós.
André, é muito chocante para mim que tu este seja a primeira vez, não só que estás no podcast, mas que ouviste um podcast. Portanto, estás em simultâneo a fazer e a ouvir.
Mas já fiz podcast.
Ah, já fizeste?
Já fiz um podcast para o Teatro do Bairro Alto. Ouvi o meu podcast, mas eu sei que por várias críticas aquilo não era um podcast.
Tipo?
Exato, era um projeto artístico em formato podcast, mas nunca ouvi podcast.
Porque eram só vocês a fazer um, era isso?
Não, era assim uns textos como as músicas, era assim uma coisa muito. Muito. Meditativa. Era meditativa. Era Sunset Vibes, mas sem a música do Café Del Mar e essas coisas.
Que pena,
assim.
Não é? Cá há pouco. Quando alguém que ligar a rádio comercial, que liga a rádio comercial ou que te ouvir aqui, vai primeiro lidar com este desconforto, que é tu nunca não ouvis podcasts.
Sim, mas eu não tenho nada contra os podcasts. Eu sou muito.
Eu sei,
que eu não consigo ouvir música, por exemplo, em esplanadas, eu não consigo ouvir música a ler e a escrever. Eu faço uma coisa, sou muito. Não sei, tenho esta coisa que eu não tenho. Não sei se é por ter muita energia, agarro-me aos suportes e às coisas para poder estar concentrado nelas. Então, para ouvir uma música, eu vou ouvir a música, não é? Eu fico parado a ouvir a música, eu fico parado a ler, ou eu fico parado a ouvir um podcast. Só que o podcast pode ter muitos episódios, pode ser uma coisa longa, e eu não tenho tempo para isso, pois eu começo a ficar com um frenesi, não é? Tipo, não consigo. Não.
Qual é o primeiro indício de que já estás farto? Só para eu ler quando isto começar a acontecer aqui.
Não, eu estou a falar aqui, estou em atividade.
Isso estás
não
em atividade.
Está parado a ouvir um podcast e as pessoas a dizer bom, e depois quando o sol, não sei o quê, eu não aguento isso.
Quando estavas.
Aliás, eu compro livros com podcasts escritos.
Para tu.
Por exemplo, há uma série que é o Bad Gays, uma coisa assim. Eu comprei o livro, que eu não consigo ouvir aquilo.
Ah, eu não é um podcast, eu li o livro.
É um podcast.
Ah, não sabia.
Sim, depois é que foi transformado num livro. Mas pronto, é exatamente isso. A primeira capa do livro é muito mais gira do que a capa do meu telemóvel, só para começar. Ou do meu computador. E portanto, até agir andar com aquilo na rua. E depois, eu não consigo ouvir, não consigo ficar parado a ouvir, mas consigo ficar parado a ler.
Lembras-te do primeiro livro que foi essa comporta para ti, para tu ires para outro mundo? Foi um livro em casa do teu avô? Foi um livro que alguém te deu? Foi um
não,
livro
eu
que
sempre
escolhiste?
Li, mas eu acho que o primeiro livro que me marcou muito foi o Flowers for Algernon. Aliás, já ofereci. É um livro comum entre a Joana Barrios, que é uma atriz e apresentadora que
já esteve neste programa.
Já teve. E temos esse livro em comum, gostamos muito dele. Mas para mim foi o primeiro livro que me deu a ver a ideia de literatura como uma narrativa que pode entrar em colapso, como a não normatividade da escrita, quase próxima até de poesia visual. Então esse livro fez-me assim abriu-me assim uns campos, porque eu tinha uma família muito dividida entre uns eram Lobantunes e outros eram Saramago, não é? Então eu andava ali sempre a navegar, sempre li desde não Lobantunes e obviamente nem Saramago desde criança, mas sempre tive muitos livros não infantis desde criança. Então eu lia muito, mas nenhum daqueles livros me abria um campo para uma outra coisa literária. E este livro para mim foi marcante e acho que marca muito a forma como eu encaro a arte e a literatura e as coisas que gosto de fazer.
Como um contínuo?
Não, como um quebrar, como um dobrar as normas, dobrar as expectativas, dobrar o pensamento.
Matar o dogma?
Matar o dogma, sim.
Quando eu te estava... Já reparaste que estive a ler coisas que disseste?
Eu digo tanta coisa má.
Não, mas é que uma das coisas boas... Eu gosto muito de ti, gosto muito de ti há muitos anos. Mas uma das razões porque eu gosto de ti é que tu... Não me parece, corrija-me se eu estiver errado, que tu estejas muito interessado numa coerência.
Não.
A coerência é sobrevalorizada neste tempo?
Acho que... A coerência eu acho que é sobrevalorizada em todos os tempos, não é? Mas eu não procuro a coerência porque todos os tempos pedem coisas diferentes, não é? Há uma coisa que é: eu tento manter a minha integridade ética com aquilo que é uma estrutura base ou do meu entendimento social e político, mas depois vou mudando as minhas prioridades de acordo com o tempo e com aquilo que urge, não é? Ou aquilo que cresce. Então é isso, não estou preocupado. Há coisas que eu já disse que são muito absurdas, não é?
Dá um exemplo de uma coisa absurda que tenhas dito, que te lembres.
Aparentemente, dei uma vez sobre um dos primeiros espetáculos que ensinei sozinho. Eu disse que era o sonho de todas as mulheres terem um filho. Eu não me lembro de ter dito isso, mas acho que está numa gravação. Mas não era. O que eu queria dizer era que todas as mulheres daquele texto, da Sylvia Plath, queriam ter um filho. Claro. E portanto, não sei. Eu creio que era isso que queria dizer, porque eu nunca achei que todas as mulheres.
Ou dizer que todas as mulheres querem pôr a cabeça dentro de um forno.
Exato, é exatamente a mesma coisa. Mas pronto, mas saiu-me essa frase, então quem ouvir, agora já tenho. Quem fizer um trabalho aqui 100 anos sobre mim, tem que ouvir este podcast.
Sim, isto é um fóssil do futuro já.
E já sabem que há aqui uma nota de rodapé em que eu faço uma advertência. Aquilo que eu disse não é necessariamente aquilo que eu queria ter dito. Mas se não tivesse feito este disclosure agora, as pessoas iriam achar que eu achava mesmo que todas as mulheres queriam ter um filho.
Há uma coisa que eu gosto.
Mas ele já deve ter dito muitas coisas bárbaras, certamente.
E dás-te bem com isso?
I don't care.
Como é que se chega aí? Porque uma coisa é, tu nas entrevistas que se lê tua zona, aquilo que tu vais, eu já vi vários espetáculos teus, vejo-te há bastante tempo, toma.
Obrigado.
Nada. A sensação que me dá é que.
Eu agora estou a beber água. Agora estou a fazer como aquelas pessoas do Big Brother. Então agora estou a beber água para ele achar que eu estou mesmo com sede. Agora ele vai continuar a pergunta.
Agora deixa-te acabar. Não, agora vamos ouvir-te.
Agora vou beber água. Já estou refrescado.
Ainda bem. Estava muito. Mas estava frio aqui, agora já estás com calor.
Estou bem, agora já não está frio.
Imagino que eu estava sempre a perguntar aos meus convidados 5 a 5 minutos. Estás com calor? Estás com frio? Estás com calor?
Isso era bom. Estás bem, tu?
Estás bem?
Isso sou eu.
Olha, estás bem.
Estás bem, estás bem. Para de perguntar se eu estou bem. É porque eu sou percebi que elas estão mesmo mal.
Ah, ok. Quando tu começaste a fazer espetáculos, o que é que tu querias fazer? Querias partir?
Não, eu não queria fazer espetáculos.
Eu
era músico.
Eu sei.
E portanto eu fui para teatro primeiramente porque me apaixonei por uma pessoa que fazia teatro, não é? E pronto, já falei sobre isso, é o Pedro Cunha, etc. Então queria estar com ele e entrei no projeto dele. Mas eu odiava teatro, eu não via teatro. Portanto, a minha maneira de fazer teatro era a minha aproximação à música. Só me interessavam duas coisas na música, que era música barroca e música contemporânea. E então, música barroca eu não podia fazer em teatro, não é? Portanto, o que me sobrava era a lógica da música contemporânea, que estava muito. Aquilo que me interessava era estava muito assente no jogo, no jogo instrumental, nos dispositivos que eram criados para existir música, porque já não é necessariamente música. Pode ser só música em que o lado performativo conta. Então o que eu tentei fazer no teatro ou trazer foi algum conhecimento meu da música contemporânea para fazer um teatro que se distanciasse daquele teatro que eu não queria fazer e no qual eu estava metido. E portanto, a Praga era boa porque já estava a testar esses limites. Uhum. Mas eu acho que consegui trazer coisas novas para ali. Mas a ideia foi sempre: eu não quero fazer personagens, não? Eu não quero fazer rei, não quero fazer
Porquê?
Shakespeare. Porque não me interessa aquilo. Não, eu cresci a ver ópera, eu cresci a ver esses espetáculos que eram
tédios. Diverte-me
muito, que
eu, neste momento, quando esta conversa for para o ar, eu estou a fazer de rei em Shakespeare num sítio qualquer.
É. Ah, pois é, pois vais.
Mas eu sou chatíssimo, eu sou muito chato. Mas
não, porque cada pessoa que tu gosta rejeitas... das coisas que gostam, só que para mim o gosto não é um critério em arte.
Ah, claro, mas porquê que tu rejeitas a ideia da personagem? Porque achas que essa forma não serve este tempo?
Eu não rejeito a ideia do personagem. Eu não quero fazer a personagem. Eu faço arte, não faço entretenimento, não faço outras manifestações culturais. Portanto, eu faço arte. E esta ideia de arte é uma arte que desmonta procedimentos do próprio suporte artístico. Portanto, o que me interessa é trabalhar esta desmontagem. Eu não quero dizer que se toda a gente estiver a fazer desmontagem, eu não decido fazer personagens.
Macbeth.
E eu faço personagens. Não faço a personagem no sentido que as pessoas acham que é uma personagem. Eu faço de mim. Maioritariamente, e eu sou uma personagem.
És?
Sou.
És um Helene Barroco.
Também. Não, isso também sou uma goma urso.
Uma goma urso.
À unidade.
Tu dizias, e eu gosto muito que tragas sempre a dar altura nas tuas entrevistas, isso porque eu sou gêmeos. Eu também sou gêmeos.
Sou gêmeos, faço anos amanhã.
Pois é, eu sei.
Incrível.
Eu sei. Ligas aos teus aniversários?
Não.
Joana Barrios liga muito.
Eu sei, mas eu não ligo nada a aniversários. Não ligo a aniversários, não ligo ao Natal, não ligo a qualquer tipo de celebração. O que não quer dizer que às vezes eu não digo: apareçam à meia-noite no sítio X se quiserem ver-me.
Com capuzes.
Com capuzes.
E uma foice.
É exatamente isso. Isso pode acontecer e às vezes acontece, mas este ano não vai acontecer.
Está permanentemente em questão, ou seja, fazer perguntas o tempo todo ou desmontar o tempo todo cansa?
Não, o que cansa é aceitar formas e normas sem entrar em espírito crítico, não é? É como se tu fosses um cientista e tivesses sempre a fazer a mesma pílula, não é? Tu tens que encontrar antídotos, tens que encontrar outros medicamentos para outros problemas que surgem. Uhum. Portanto, o meu procedimento é um procedimento científico de conhecimento da minha área. E eu entendo a arte.
Deste branco hoje, está
nesse
certo.
Sentido, é a minha bata.
Claro.
Bata que eu
gosto. Que está aberto até o umbigo.
Que é para entrar justamente o enigma. E eu ser possesso por ele. E depois tenho que o tratar.
Os possessos.
Os possessos. Isso é uma companhia de teatro.
Eu sei.
Mas eu nunca vi nada dos possessos, confesso.
Eu acho que já.
Mas, e portanto, o meu entendimento é da arte enquanto procedimento artístico, desculpa, científico, é justamente entrar em crise com aquilo que... colocar questões, entrar em crise com aquilo que são as normas, entrar em crise com uma ideia de visualidade ou de conhecimento objetivo, não é? E portanto, estou sempre a colocar questões, estou sempre a dobrar essas questões, estou sempre a criar novas questões, a tentar mudar a perspectiva. Não quero dizer que consiga, mas o que interessa é a minha aproximação a isso. E há uma frase muito boa que normalmente diz-se que cultura é tudo o que resta quando tudo é esquecido. Eu acho que arte é tudo o que aparece quando tudo é lembrado, não é?
E há uma... Isso é muito bonito.
E então é isto, é relembrar, voltar sempre ao princípio, relembrar como é que as coisas surgem. Eu sei que há personagens e que há formas de escrever textos, etc, etc. Mas também gosto de voltar outra vez ao início para perceber. Mas então que outra história pode haver? Que outra forma narrativa pode haver? Que outros cruzamentos de conhecimento pode haver?
E que histórias é que não conhecemos, não é? Muitas
que
delas não
que
fazemos ideia.
Sejam pessoais ou sejam especuladas, não é? E não estar constantemente encostado ao plinto como se ainda tivesses que, para tirar uma fotografia, estar parado 10 segundos para a exposição funcionar. Não, já não precisas estar encostado a suportes e formas que tu conheces. Isso é só reiteradamente repetir a mesma estrutura social e, portanto, tudo o que vem atrás.
Fortalecer um sistema.
É fortalecer um sistema. Tudo o que vem atrás vem aparecer contra a minha ideia de poder existir. Porque o teatro, quando a Praga começou, era um teatro muito pouco diverso, era um teatro muito pouco permeável à diferença, etc. Havia muito poucas estruturas. E acho que nós conquistámos um lugar e abrimos possibilidade para várias pessoas. Não fomos os únicos, obviamente, temos muitos antecedentes, sobretudo mulheres, mas acho que veio provar que o teatro podia ter sido aberto em Portugal um bocadinho mais cedo, não é? E por razões políticas foi ficando assim um bocadinho sempre planificado de acordo com a norma. E portanto não deixei essa, não faz parte de mim essa norma, apesar de conhecer a sua história, de voltar a ela para tirar ideias até e responder-lhe muitas vezes. Neste momento estou a escrever uma peça que chama-se RE 2 pontos Antígona, que é uma resposta a todas as Antígonas, na verdade.
Bora lá, Antígona.
Antigamente.
Eu gostei muito do Bravo 2023.
Boa. Era um espetáculo para gostar.
Era um espetáculo para gostar, calculo. Mas já gostei de vários teus ao longo dos anos. Não que isso importe.
É verdade.
Para esta conversa.
Não, nós vamos falando sobre isso.
Vamos falando sobre isso. E uma das coisas que eu queria perguntar é: tens filhos preferidos ou as coisas não são postas assim na tua cabeça? São simplesmente emanações de um tempo que são uma resposta àquele tempo ou ao que tu estavas a viver naquele momento ou que vocês na Praga estavam, enquanto cientistas, a olhar? Ou se há momentos específicos que te dão uma paixão tremenda e que te dão uma alegria enorme de teres conseguido conseguimos concretizar isto? Foi a tempestade no CCB? Foi o quê? Foi o Top Models que fizeste?
Sim, é um ciclo. Mas não sei, eu gosto de tudo o que faço. Isto é, eu sou altamente crítico em relação a tudo o que faço. Eu não gosto de tudo o que faço, mas eu gosto de o ter feito. Porque em coletivo nos atirámos sempre, ou sozinho também, porque acontece, alguns espetáculos são feitos em coletivo, como o Bravo, e depois o Ão sou eu com algumas pessoas, ou o Infomania, que sou eu mesmo sozinho.
Eu amei o Ão.
e portanto, sim, todos eles respondem a coisas, não é? Eu sou muito. Acho que somos muito competitivos com as ideias, não é? Tentamos lutar não só contra os nossos próprios preconceitos, não é? Uhum. Quando pensamos, não vamos fazer nunca um musical, ok, vamos fazer um musical, não vamos fazer nunca uma revista, ok, vamos fazer uma revista, não soltamos, somos competitivos connosco, não entramos em crise só com o mundo. Isto não é uma coisa de estar tudo mal à nossa volta e nós estamos bem.
Vocês também estão em crise com o que vocês já criaram.
Sim, porque as ditaduras invisíveis são o que me fazem estar a falar neste momento, não é? Eu não estou a propor nenhuma alteração ao acordo oral, podia estar a fazer.
Podes fazer este podcast mudo, se quiseres.
Não, inventar uma língua, como já fizemos no Despertar da Primavera. Portanto, entramos em crise connosco, mas e entramos também em. Somos competitivos com os suportes, que é. Então vamos estudar mesmo cada um dos suportes daquilo que nós queremos fazer, seja uma revista, seja um espetáculo musical,
um
seja
programa de televisão.
Um solo, e tentar fazer o melhor que pudermos, com o maior conhecimento específico que pudermos. Não quer dizer que seja bom, mas não temos a ausência de conhecimento. E agora vem um bocadinho de água para afogar estas ideias.
Sim, eu odeio a mais. Sim.
Para podermos complementar na história daqueles suportes ou daqueles vetores artísticos uma outra visão. Dito isto, eu gosto de todas as coisas que faço, apesar de não gostar delas mesmo. Gosto de as fazer.
Pois é, e perguntar se te davas bem com esses teus eus passados.
Se me dou bem com. Não, eu dou-me bem. Dou-me muito bem com os meus passados, sim. E depois há coisas que, tipo, por exemplo, o espetáculo, o Infomaníaco, a cenografia é um cenógrafo. Pronto. Esta ideia tem para aí 15 anos. É uma coisa que eu decidi fazer. Então, todos os espetáculos da Praga, de alguma forma, ou e os espetáculos que eu faço sozinho também, têm hiatos temporais muito grandes, não é? Noão. Eu revi músicas que em coletivo com a Rita Teodoro e com o João Neves, músicas que tinha feito aos 17 e 18 anos.
Oh, wow.
Estava a tocar-lhes as músicas. Então há ideias que aparecem só, que eu não sei resolvê-las no próprio tempo, e depois passado 10 anos voltam, obsessões, não é? Uma vez eu tenho uma obsessão que é, durante anos tentei enfiar uma cena que era uma pessoa vestida de minhota a ler a revista Vogue.
Sim.
Eu queria fazer isto, pronto. E pronto, na Praga já gozavam comigo, não é? Lá vem outra vez a ideia da minhota com
aqui,
a revista Vogue.
Mas acham que na tempestade podemos pôr uma minhota a ler a Vogue?
Mas é que era mesmo assim. Aqui eu acho que ela devia estar vestida de minhota a ler a Vogue. E eles, não cabe aqui. Ok, há-te de aparecer nota.
Sim.
Portanto, eu gosto de todos eles, porque todos respondem coisas.
Quem está a ouvir
coisas...
não, pode não perceber, aliás, pode não perceber muitas coisas que já dissemos, mas...
Peço desculpa deste
não, mas eu vou tentar descodificar. Porquê que é importante para ti, por exemplo, essa imagem? Porquê que tu gostarias de pôr essa imagem?
Porque há uma...
Porquê que essa imagem parte, na tua opinião?
Na verdade, parte de viagens pessoais e de ver, por exemplo, nos Açores, feiras medievais com pessoas vestidas com trajes rigorosos a dar entrevistas para a rádio ou a mexer no telemóvel, etc. Sim. Não são só imagens que me vão assaltando, mas também porque elas conjugam múltiplas temporalidades e múltiplos discursos, não é? Hoje em dia, por exemplo, com a normalização de uma determinada estética... Que é muito veiculada pelas redes sociais e os quais todas as pessoas querem, e eu percebo que quer não pertencer, porque está associado a um elevador social que sobe e que não desce, não é? Há uma desfragmentação de todas as coisas que são peculiares, ainda que problemáticas historicamente, porque elas, muitas delas foram criadas pelo Estado Novo, mas há um desaparecimento destas linguagens e dessas expressões estéticas. E portanto eu acho, por exemplo, em Lisboa tinhas muitas casas que eram rancho folclórico do Minho, rancho folclórico, e tudo isto vai desaparecendo. E eu acho que esta convivência de múltiplas estéticas e de múltiplos tempos, na verdade, cimenta e desencadeia o pensamento em relação àquilo que nós estamos a dizer em determinados espetáculos. Eu não digo que em todos os espetáculos eu achei que era minhota, minhota.
Mas se tivesse uma opção.
Mas há uns que eu acho que vêm fomentar ou que vêm incentivar uma leitura ainda mais, ou exponenciar uma experiência ainda mais crítica em relação àquilo que está a ser dito ou feito.
Okay.
Ou pensado, ou achado.
Porquê que então o Shakespeare não serve para nada, serve para alguma coisa?
Serve para muita coisa, por exemplo.
Por exemplo, quando foram fazer a Tempestade, porquê que o fizeram?
Na verdade, isso foi um convite do Mega Ferreira para fazermos. Começou com um espetáculo chamado O Sonho de uma Noite de Verão. E ele pediu-nos para fazer, se nós queríamos fazer Shakespeare. E nós respondemos: sim, queremos fazer Shakespeare, mas à luz daquilo que foi feito na Restauração. E na Restauração o que aconteceu foi que todos os textos do Shakespeare foram reescritos para serem mais fáceis, foram colocada música do Purcell, muitas das vezes, dança, etc. E ele aceitou e nós decidimos que fazer Shakespeare também é fazer Shakespeare em determinadas épocas. E determinadas épocas reescreveram Shakespeare sem o preconceito de que reescrever Shakespeare não é Shakespeare.
Sim.
É tão Shakespeare como sendo Shakespeare. Shakespeare não existe. Shakespeare está na tua cabeça.
Sim, mas é importante, ou seja, aquela que seja a coisa muito purista de fazer exatamente como foi escrito, é uma coisa que.
Isso não existe.
Não existe.
Não. Essencialismo, arquivo, é o fim da arte.
O arquivo não existe. O arquivo não existe.
Enquanto coisa parcial existe, enquanto coisa imparcial ele não existe, não é? Um museu não existe enquanto imparcialidade discursiva e de pensamento. É um dispositivo que é importante para nós termos conhecimento de determinadas fases, movimentos, expressões.
O enquadramento, não é?
Mas então, ele tanto inclui como exclui.
Quando fazes arte, a tua ideia é incluir?
Quando faço arte, a minha ideia é incluir. Mas é expandir. Por isso é que muitas vezes, agora já não, mas diziam que a Praga fazia dança com texto, ou fazia telenovela com filósofos. Era sempre descrito assim, porque aquilo parece que nós entramos em cena e que estamos ali a brincar e estamos a falar. Falávamos à televisão, nós nunca entrámos assim. Minha senhora, vai aonde? Nós falamos assim, não é? Temos uma técnica muito específica para falar. É uma coisa que vem da música, da minha parte musical, e que temos muitos gimmicks para disfarçar que não estamos a falar, apesar de, obviamente, não estamos a falar como na vida real. Mas também não é bem teatro, é uma forma muito estranha de se falar. São corpos muito à vontade, não é? E isso para as pessoas era displicente em relação àquilo que era a forma de teatro. Por isso eles diziam que era tipo ou dança com texto, ou dança com texto era mais pelas estruturas que eram assim mais esquisitas e fragmentárias. Mas depois era a telenovela, nós fazíamos era a telenovela, falávamos à telenovela no palco. Era, pronto, estava ok. Porque há uma ideia de como é que se fala em teatro e uma ideia de como é que se fala em televisão.
Seguindo a ideia de partir, então a nossa língua, a língua que ao mesmo tempo está viva mas não está, porque há muitas pessoas que rejeitam que ela evolua, não é? Se fazer arte é incluir, no teu caso, e aquilo que tu queres fazer, como é que vês esta perseguição sobre a língua? Porque o que acontece neste momento.
Com a língua portuguesa.
Com a língua portuguesa em particular, mas também há noutras, mas outras há umas que são mais maleáveis.
Há três línguas oficiais em Portugal.
Que são?
Língua gestual portuguesa, o mirandês e o português.
Sim, mas a língua portuguesa em particular, sendo que sou a língua gestual, eu sei menos. E o mirandês sei imenso, mas não quero agora estar a exibir.
Não, mas por exemplo, devia, sendo línguas oficiais, devia estar disponibilizado em todas as instituições e todos os equipamentos estas três línguas, não é? Claro. E nós não aprendemos na escola.
Pois não, isso eu também acho mal.
Eu não consigo. Como é que eu vivo num país no qual eu não consigo dominar as línguas? E como isto, podemos falar depois de crioulo ou de um determinado tipo de crioulo, etc., que é muito existente em Portugal, não é? E as pessoas é muito falado e que continua a não ser uma língua oficial.
Sim, mas por exemplo, o português em Portugal, muitas pessoas que estão a ouvir este programa dirão, mas sei lá, o acordo ortográfico foi péssimo, a língua evoluir para outro sítio é uma coisa que afronta uma ideia qualquer de identidade e de território e whatever, de memória ancestral. A língua é um sistema opressor?
A língua é simultaneamente um sistema opressor e libertador, não é? Porque é a forma de tu poderes sair do teu corpo. É quando tu podes dizer ajuda, é quando tu podes dizer este corpo não me serve. Uhum. Não é? E muitos de nós sentimos que os nossos corpos não nos servem, não é? Ou que estão aquém das nossas possibilidades.
Sim, e não dá para chegar às bolachas lá em cima. Mas, o corpo não
mas
me
ao
serve.
Mesmo tempo, as gramáticas são opressoras, têm uma história por trás de escolha de palavras, têm limitações, não só comunicativas com os outros que não falam, ou com as outras pessoas que não falam a tua língua, como também às vezes não tens as ferramentas adequadas para expressar aquilo que tu queres. Ela fica sempre aquém. Não quer dizer que a língua expresse sempre claramente aquilo que tu queres dizer. Mas às vezes não tens forma de comunicar, nem tens, porque as outras pessoas não te percebem, como também não tens as ferramentas necessárias para poder dizer aquilo que queres dizer. Há muito português, não é? Há muito português, pois há o juridiquês, há o politiquês, e quando tu não aprendes estas gramáticas, tu estás totalmente desprotegido. E nós não aprendemos, e devíamos aprender. Devíamos aprender direito, devíamos aprender etc., para termos o português adequado para cada uma, claro, dessas coisas. Agora, sobre os acordes, para mim é indiferente. Eu escrevo com um acordo antigo porque eu saí de Portugal e escrevia tudo à antiga e escrevo tudo assim.
Actor.
Mas é-me indiferente qual é que é o acordo, porque quando eu li os livros do meu avô na biblioteca dele,
farmácia tinha PH,
etc. Portanto, não sei, são muitos acordes, e para mim, quanto mais, eu sei que é utópico, mas quanto mais as línguas se aproximarem todas, melhor.
Como é que...
Aliás, já escrevi um texto chamado Xenofobia, que havia tipo um monólogo que era I know que estás a pensar, je t'aime. Era tipo todas as línguas misturadas.
Nesse texto escreves que caíste em ti, acho eu.
Talvez.
Do género. Quando é que percebeste que tu eras... ou seja, não sei se tu defines como uma coisa, eu acho que não. Tu defines-te como muitas, não é? Ou seja, tu és múltiplo.
Eu não me defino.
Não te defines?
Não. Pronto, os outros é que me obrigam a definir, eu não preciso definir. Ninguém se precisa de definir. O que é que tu és? Quando estás deitado, és o peso em cima do colchão. Ou és o ácaro em cima do outro ácaro. Não é? As pessoas é que... És obrigado a definir como um corpo, que é o teu, que está em cima do colchão e que tem uma posição ergonómica. Os outros é que fazem uma figura de ti, mas tu és tanta coisa, não é? É isso?
Onde é que tu és mais feliz?
Na praia. Obviamente, é o sítio mais maravilhoso para se estar, é estar na praia, é só ouvir o mar. Depois, quando as musiquinhas e isso, lá vêm as colunas, é que é um terror. E Lisboa, as praias estão a ficar cheias de bares com música e de pessoas que levam colunas cada vez mais
potentes.
É o ataque
do sunset, não é?
É. Mas, e de fingir que não estão ali, que estão noutro sítio, não sei muito bem. Mas na praia é o sítio mais feliz. Também porque tive impedido muito tempo de ir à praia, porque tenho atopia dérmica, o que me impediu de ir à praia apanhar sol durante anos e anos e anos, assim, dezenas de anos.
É sério?
E de repente reverteu-se e eu agora posso ir à praia nos últimos
prova
seis.
Prova que somos todos, que estamos a ser, não é? Que
estamos a ser.
Vamos mutando.
Nós não somos
mutantes. Mutantes? É isso? Eu não disse mal, mas não faz mal.
Não.
Whatever. Também é muito importante.
Mas a praia é mesmo incrível.
Fazer essa pergunta da língua, porque em particular agora.
Porque o programa se chama Debaixo da Língua e tu, claro, tens que fazer product, claro, placement.
Não, até é uma questão, sim. É por ti, editor, obriga-me.
Claro. Isto vai sair tudo depois no livro.
Claro, exatamente.
Que se chama Debaixo do Livro.
Debaixo das línguas. Do Lidl, se disseste.
Do livro. Mas também pode ser Debaixo do Lidl.
Debaixo do Lidl, Lidl, se quiser, já sabe. Faço esta pergunta porque para muitas pessoas, falar de identidades, o que é que são as identidades, ou como é que elas evoluem, o que é que elas representam, reivindicar espaço, é um trabalho que a Praga fez, que naquilo que tu vais criando, naquilo que tu, no teu discurso, é visível há muito tempo. Mas no léxico das pessoas, por exemplo, que ouvem este programa na Rádio Comercial, de repente há palavras como todas e não compreendem.
Okay.
E há uma resistência quase visceral, às vezes, de que a língua seja mais aberta e que seja para todos. Como é que tu vês esta chegada, que não é uma chegada, é só assim, finalmente, sei lá, uma emancipação, uma afirmação à vida das pessoas, de todas as pessoas, e deste pushback que tem, obviamente, sei lá, o patrocínio da extrema-direita e entre outras coisas?
É assim, a língua é um organismo vivo, isso é óbvio. Não sei o que é que as pessoas que não deixam entrar palavras novas, como é que elas se refeririam a um croissant antes de existir a palavra croissant. Portanto, são pessoas que achariam que aparecia um croissant e podiam fazer para definir o croissant, não sei muito bem. Há um lado de animalesco, de não inserção de novas informações, que eu acho que não está à altura daquilo que é ser humano. Depois... eu acho que é muito pouco divertido quando o teu léxico são sempre as mesmas palavras. Portanto, se há pessoas que acham necessário ser identificadas de uma determinada forma, e se a língua pode ser uma ferramenta para as identificar,
sim,
acho que é o melhor, não é? Eu não consigo viver isolado do resto do mundo. Alguém que acha que pode viver isolado do resto do mundo e das necessidades das outras pessoas,
uhum,
é alguém que está muito alienado daquilo que é a possibilidade de ser humano. Isto é aliado a um outro problema, que é as pessoas confundirem a sua liberdade de expressão e a liberdade de darem a sua opinião com uma opinião válida, que são duas coisas diferentes, não é? E portanto, como as pessoas acham que podem ser tudólogas, não é? Que são especialistas em tudo, também confundem muitas vezes as redes sociais e os espaços públicos em que podem manifestar o seu desafeto aos outros como sendo especialistas nessa necessidade de desafetar-se dos outros. Então é uma conjugação de problemas, que é, por um lado, conservadorismo em relação aos modos e usos e aos costumes sociais, pessoas que têm muitas saudades de andar, lá está, com o fato da minhota, mas sem a revista Vogue, e ao mesmo tempo acharem que todos os outros têm que andar com o fato da minhota, que não podem usar o fato da minhota, mas em minissaia.
Mas, por exemplo, tu usaríamos o fato da minhota em qualquer circunstância.
Eu já usei num programa, justamente com o João Navarro, no Super Swing.
No canal Q?
No canal Q. Que era um programa que tu fazias com ele.
Eu fiz dois.
Não interessa.
Sim.
Fizeste esse.
Sim.
Nós tínhamos umas roupas que eram. Íamos alternando. Toda a gente perguntava que roupas é que vocês querem usar. Então queremos usar roupas que não se usam na televisão, e que eram justamente alguns, os fatos de minhoto ou de madeirense, etc.
Qual a importância da moda na tua vida?
Eu não compro roupa, é muito raro comprar roupa. Se por acaso aparecer alguma coisa que eu gosto no caminho que eu estou a fazer, eu compro. Senão não vou para comprar roupa. Vou às vezes a uma loja para ir buscar uma revista gratuita que eles dispõem, que é inspiradora, que é a Loewe. E eles têm uma revista gratuita lá, mas eu não compro roupa. O que acontece é que eu, para uma coisa me parar, é normalmente assim muito, muito gráfica. E depois eu tenho pouca roupa muito gráfica, e toda a gente acha que eu estou todos os dias com as mesmas roupas, que não tenho léxico. E pronto, isso é.
Eu pergunto isto porque numa entrevista que deste à Anabela Mota Ribeiro, nos Filhos da Madrugada, dizias que sempre usaste, por exemplo, roupa da tua mãe.
Claro, é isso. Ainda uso. É? Tenho uma camisa da minha mãe, da adolescência. Não, da adolescência não, mas quando ela tinha pai 30 anos, que já foi há muito tempo, que ainda uso.
Eu uso imensas coisas da minha mãe durante muito tempo. Ela também não sabia. Hoje já sabe e gosta e acha bem.
Mas eu uso publicamente, eu não uso fechado no meu quarto com batom, mas sei que estou brincando.
Eu uso na rua também, com edição às vezes. Não, mas esta ideia de que é a representação no mundo daquilo que é, o que é que um homem deve ser, essas questões todas que parecem se calhar banais, mas não são, porque ainda são motivo de fricção diária. Certo. E tu falas muito sobre isso, e eu acho importante falar sobre isso, que é de que forma é que a nossa presença no mundo, a nossa que tem circunstâncias muito particulares, tu um homem alto e um homem baixo. Mas esta ideia de que
só podemos fazer o alto e baixo.
Claro, podíamos ir fazer, se quiseres. Claro. Ou bucha estica, neste caso eu sou a bucha. Tens a estica.
Ok. Então eu tinha que te esticar.
Sim, sim. Esse era o exercício.
Interrompi o teu pensamento.
Não interrompeste
de forma
nada.
É como de forma é que a moda impacta.
Não, fica a tua presença no mundo. Ou seja, já é tranquilo passear na rua vestido como te apetece?
Não, eu todos os dias estou a insultar. Todos os dias me chamam a palavra paneleiro. Todos os dias, pelas as roupas que eu uso, a maneira de eu falar, etc. Eu respondo porque eu sou meio Maria Alva. E mando pom, aquelas coisas que se dizem, não é? São muito giras. Mas já bati em carros também, essas coisas assim. Também gosto de andar à pancadaria.
Gostas?
Gosto.
Não sabia que andavas na pancada.
Sim, eu gosto. Porque eu gosto assim de esportes tipo Muay Thai,
tipo boxe.
Adoro essas coisas todas. E então de vez em quando posso dou assim um pontapé, um soco, ou num carro, ou noutra coisa qualquer que eu acho necessária. Para não dizer.
Nas expectativas.
Nas expectativas de que a luta seja mais mão a mão. Mas
isso também me acontece frequentemente, não é?
E portanto, eu acho que com o privilégio que tive nesta vida e que tenho tido, não é? De poder ter um backup familiar financeiro que me permite poder não trabalhar, de ter sorte do meu trabalho ter interessado algumas pessoas fora da área do teatro, o que fez com que as pessoas do teatro, por vergonha, muitas delas sentissem que também tivessem interesse no teatro, porque a verdade é que o Teatro de Praga é muito apoiado, sobretudo, pelas artes plásticas, no seu princípio. É essa comunidade artística que apoia o trabalho da Praga, ou que encontra nela uma tentativa de divergência daquilo que era a norma. E, portanto, herdando este privilégio todo, eu acho que devo qualquer coisa à sociedade. E o meu dever à sociedade, então, usar este privilégio dos meus fenótipos não me castrarem demasiado e de poder não depender destas coisas todas laborais, etc, etc, para mudar os seus costumes também. E por isso eu uso as roupas que quero, sejam vestidos, seja a roupa da minha mãe, ou do meu pai, ou do meu bisavô, ou calças de boca de sino, o que quer que seja, para desviar uma espécie de padrão esperado, não só de uma pessoa privilegiada como eu, como também de um homem branco.
Mas todos os dias,
ou pelo menos lido como branco.
Há muitas lutas que, sobre as quais não sei se dá para dizer que não percebemos, ou melhor, não percebemos, não as vivemos, mas muitas pessoas acharão que isto é um exercício, muitas vezes, ah, e lá estão eles a queixar-se, não é? Há muita esta coisa.
E estão,
não é?
Sim.
Mas achas que veremos nos próximos tempos? A mim parece-me tempos um bocado enevoados e tristes, os que vivemos agora, sobretudo em coisa no mundo, mas em Portugal também. Esta ascensão da extrema-direita, como é que a encontras? Negocias isso na tua cabeça? Tipo, apetece mudar de país? Não faz sentido.
Mas para onde?
Não estou-te a perguntar.
Não, jamais.
Uhum.
Quer dizer, eu sou o pior dos tempos e o melhor dos tempos, não é assim a frase? Sim, são coisas negativas, mas nós vivemos o melhor dos tempos, com mais direitos sociais, com mais liberdade, com liberdade de expressão, liberdade de criação, liberdade de viver, com muitos problemas sociais associados a esta liberdade, não é? Também é a liberdade de especulação, é a liberdade de movimentação, é a liberdade da gentrificação, etc. Tem esses problemas associados, mas são os melhores tempos possíveis. Portanto, acho que cabe a cada cidadão e a cada cidadã também lutar pelos seus ideais. O que não quer dizer que não existam cidadãs e cidadãos que lutem por um mundo fechado, por um mundo conservador, porque têm medo destas mudanças. Mas nós sempre sobrevivemos. Eu não sou. As pessoas, no caso, gays e queer, sempre sobreviveram em todos os tempos. Portanto, acho que nós vamos sobreviver. Não é o que nós queremos. Nós queremos viver, não é? Mas vamos
sobreviver. É uma diferença considerável entre sobreviver e viver.
É, mas não desaparece. Não desaparece. Podem matar toda a gente. Não desaparece. Vai voltar. Podem queimar os livros todos. Podem fazer tudo. Mas vai voltar. E, portanto, é uma luta inglória essa da extrema-direita.
Da repressão.
É? Mas acho que tem a ver também com... Bom, com uma espécie de oposição que foi extremada a direitas consideráveis, etc. Porque é uma ideia de bem. É uma ideia de bem na arte. É uma ideia de bem
do bom gosto.
Do bom gosto, etc. Que é associado a um comportamento ético. E eu acho que tu podes não defender ideais de direita, mas aquela pessoa pode ser boa e ter uma ideia de bem e ter um comportamento democrático contigo, etc. Então acho que isso tem a ver com essas expectativas a uma ideia de bem, que uma pessoa de esquerda é sempre boa. Não é, uma pessoa de esquerda pode ser má também, pode defender os ideais que tu não gostas, e uma pessoa de direita pode ser boa, pode ser má. Mesma coisa com um espetáculo de teatro, pode defender uma ideia boa, como pode ser um espetáculo que defende ideias más e ser um bom espetáculo à mesma. Então há esta diabolização, este binarismo simplista em relação àquilo que é a direita e que é a esquerda, que foi feito, eu acho que aconteceu muito em relação à direita e que fez com que uma extrema-direita ocupasse esse espaço. Se calhar estou a ser muito pueril, mas eu cresci de alguma forma com muitas pessoas que achavam que partidos de direita como o CDS eram o Chega. Eram assim, eram a mesma coisa que o Chega. E não eram.
Não era.
E eu acho que agora nos vamos apercebendo. Apesar de nós podemos não concordar com algumas ideologias desse partido, ou as ideias que defendem, pelo menos, porque também vão mudando, não é? Tu começas
e cortes de cabelo.
E cortes de cabelo também, e fatos, e essas coisas todas. Tu começas a perceber que eu acho que há uma espécie de simplismo em relação aos partidos, tanto à esquerda e à direita, que não são bons para a democracia.
Sonhas muito?
Eu não me lembro de sonho.
Não acredito.
Não sonho, não me lembro de sonho.
É por isso que a tua vida toda é um sonho.
Exatamente.
Não, porque...
Calderon de la Barca. Não, mas eu tenho uma ideia. Eu tenho um sonho sempre que é... Eu obrigo-me quando vou dormir, obrigo-me que estou num avião.
Ah, como se estivesses tipo ausente.
Como eu tenho medo de aviões, fico assim logo assim aninhadinho e vou para aí fora.
Tens medo de aviões?
Odeio aviões.
Mas viajaste muito?
Pois viajei, mas eu tive um quase acidente uma vez na Madeira. E...
que é um aeroporto muito fácil de aterrar. É
pá, foi assim uma coisa muito complexa e eu nem aterrei na Madeira. Aterrámos em Porto Santo com algumas pessoas feridas, etc.
Então, sério?
Sim, foi grave.
Achaste que ias morrer?
Tinha a certeza absoluta que ia morrer porque foi o descontrole total. É tipo, é quando começas a perceber o que é um avião em descontrole, tentou aterrar três vezes, estava um temporal, etc. Tanto que nós ficámos depois em Porto Santo uma semana sem poder sair. Porque não, nenhum avião podia.
E tu sempre
podias
ir à praia também.
E sempre podia ir à praia mesmo. Mas depois vês que. Pronto, como é? Aquilo era um voo alemão, começam as pessoas todas a falarem alemão, já não há língua internacional para ninguém, onde começa tudo a saltar. É tipo, foi péssimo. Péssimo, pronto.
Isso ensina-te alguma coisa, essa experiência?
Ah, não apanhar aviões.
E nunca, desde aí vais sempre de comboio de barco.
Não, mas bebo muito quando entro num avião.
Bebes?
É, vou.
Eu fico mal disposto quando bebo nos aviões.
Ah, eu não fico super bem disposto.
Não, porque fico assim meio aéreo também.
É.
Muito aéreo. Mais aéreo do que o normal.
Eu assim, bebo sempre no lounge ou onde puder ser. Depois vou para o avião, peço mais um copinho. Depois eles dizem, ah, não, esse aqui o consumo é limitado. Está bem, mas só mais um. E depois pronto, a viagem corre muito bem. Se tiver 2 horas, o voo é pior para mim.
É, pois, claro.
Depois fico assim.
Qual é o lugar do humor no teu trabalho?
Só há humor. O humor é mesmo o desvio crítico para mim. Só há humor. Não consegues. Quando tu tropeças, para mim dá-me sempre riso. Quando eu tropeço,
sim,
dá-me sempre
riso. Sim, já te riste de mim várias vezes.
Não, não tem nada. O tropeço não é uma boa ideia, não é uma boa imagem, mas quando tu te desvias de qualquer coisa.
Não é uma coisa que está falha, né? Que não está certo.
Tu gritas eureka, é tipo, uau, havia aqui mais uma porta, havia mais. E para mim o humor é isso, é um desvio queer daquilo que é uma tentativa de seriedade e de obediência de corpos, uma disciplina sobre aqueles corpos. Que é, tens que. Não podes rir, tens que pensar em linearmente, tens que ser coerente, etc. É toda uma ideia de seriedade. Que é construída, que é para disciplinar, não é? E então o riso é a indisciplina total, é o somatismo maior que pode haver de um corpo. Porque ele, muitas vezes,
é incontrolável.
Tu riste, não sabes de onde é o corpo a falar por si, não tens domínio sobre ele, não é? E há uma tentativa de dominar sempre o corpo. Esta ideia de ser humano não é dominar o corpo, o teu, nem o corpo dos outros, é deixar justamente que ele também fale, ou que conviva com a tua racionalidade. Porque eles estão sempre a falar, não é? Não só as doenças, obviamente, mas todos as células, tudo.
Os suores,
não
é? Frios.
Não, os suores frios. Sim, mas todos os químicos que andam no teu corpo têm uma vida autónoma, têm uma vida que não depende de ti.
Que é lá com eles.
Que é lá com eles. As tuas memórias, não é? Que organizam a forma com que tu lidas com
qualquer
coisa.
Tens boa memória?
Tenho péssima memória. E já está a ficar pior.
Achas?
Eu vou-me esquecendo dos nomes, vou-me esquecendo das coisas, vou-me esquecendo das pessoas, dos livros que leio.
Mas não será bom às vezes esquecermos de coisas para termos mais espaço para um novo?
Quando tens que apresentar 2 pessoas e não sabes o nome delas, não é nada bom.
Não, eu percebo, isso acontece mais vezes também.
E isso é mau, porque
eu digo, já se conhecem e às vezes fico só calado à espera que eles se apresentem.
É o que eu faço sempre. Apresenta-se, faz assim uma coisa de. Apresentem-se.
Diga lá! Não se conhecem. Ai, como é que é possível vocês não se conhecerem?
Para Lisboa realmente é maior do que a gente pensa.
Lisboa é o sítio onde quererás viver sempre ou não dizes coisas como sempre?
Então, quando eu vim para Portugal, Lisboa era o sítio onde eu queria viver sempre. Porque era um sítio muito envelhecido, muito barato para viver, sem grandes hipóteses de crescimento laboral, mas era um paraíso. Hoje em dia não é um sítio que eu... queira viver muito. Eu gosto muito da cidade, acho que é uma cidade muito bonita, mas é.
Tu moras numa zona frenética também.
Estou cada vez mais sozinho no meu bairro, não há ninguém, as pessoas têm cada vez menos dinheiro e portanto eu penso sair. Gostava de sair para um sítio, gostava de gentrificar outro sítio.
Que sítio? Onde é que morarias?
Se eu pudesse escolher, ir para Moçambique, obviamente, mas eu não posso ir.
Porquê?
Porque ia criar uma assimetria social muito grande. Não posso ir. Então tem que ser assim uma coisa que já esteja bem fucked up, que é para eu não me sentir culpado.
Tipo Cape Town.
Sim, assim, justamente. Já me conheces.
Pois. Quando fizeste o ão, que eu volto a dizer que adorei, Eu achei muito divertido. Eu ri muito, 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 muito.
Boa.
Porque me divertiu muito a ideia. Consegue explicar para quem não sabe o que é?
Então, o Ão parte de. É a segunda parte de um díptico chamado Díptico da.
Dos ditongos.
De Sarara, e que parte do ditongo Ão. Que é um ditongo que, na verdade, marca a língua portuguesa, a distância da língua portuguesa, ou o surgimento da língua portuguesa, mas ao mesmo tempo fecha a língua portuguesa. Não é? Uhum. Continuamos a dizer Ão desde a sua origem. Portanto, lá está, está conectado um pouco com aquilo que estás a dizer.
Sim.
É uma, a língua liberta, mas também te aprisiona, porque de repente passas a ser português, passas a ter um sotaque para o resto da vida, que é por causa dos ãos e dos xes e dos lhes.
E que os estrangeiros raramente conseguem
não
replicar.
Conseguem. Não é o único ditongo no mundo. É o único país que usa este ditongo no mundo.
O ão é nosso.
O ão é português. É o que define mesmo, é uma das coisas basilares da definição da língua portuguesa. E portanto, era um musical basicamente sobre isto, sobre o poder da, sobre a língua, sobre a identidade portuguesa, sobre a entrada e a saída dela. Na verdade é um bocadinho mais perverso, porque como faz parte do Sarar, vem de um, é um díptico que vem do meu, de um colapso emocional que eu tive. E portanto, primeiro o infomaníaco era uma espécie de eu tornar o meu corpo uma escultura. Libertar-me da maneira como eu me deitava, com quem amava, das coisas que fazia no dia-a-dia. Portanto é uma espécie de reorganização corporal. E o ão é libertar-me mesmo dessa pessoa que foi uma gramática amorosa para mim e que eu queria que deixasse de ser. Mas pronto, é isto tudo parte de uma coisa. Estes espetáculos partem sempre de coisas pessoais, mas na verdade servem para pensar o que é um corpo, não é? Porque é que eu ando de uma determinada forma? Porque é que eu tenho esta...
tendência?
Sim, esta forma de locomoção, não é? Porque é que eu não posso mexer de outra coisa? Porque depois alguém vai dizer, ou ele é maluquinho, ou ele está a gozar com alguém que tem outro tipo de locomoção, etc. Portanto, é a normalização de um corpo escultórico que não é normativo, que não põe só o copo desta forma, que pode pôr
na cabeça.
Pronto. E depois o outro tem a ver com esta, também com o pensamento sobre a linguagem. Como é que eu posso libertar-me da linguagem, da musicalidade dela? Como é que eu posso usar, mas não estar só sujeito a ela? Posso pervertê-la, posso dizer. Eles, oh, desculpa, eles não, eles já existem. Como posso dizer, todos, etc., sem que isso seja um problema ou seja uma injustiça à língua, mas que seja um avanço para que essa língua vá parar
um novo degrau.
Um novo degrau. E que tem a ver com a musicalidade e o entendimento simbólico e gráfico dessa língua. Portanto, é isso.
Eu achava muito divertido e com a João Neves e a Ana, Rita.
Teodoro. Sim. E com o Diogo Mel, que fazia a música, o Horácio Furtuoso fazia a cenografia. Eu pedi-lhe para ser uma. Como estava a falar de território, eu pedi para ser uma cenografia chão, para as pessoas que não estão a ver. Era só um tapete pintado, depois tinha um pé em cima que se transformava num nariz, porque o ditongo que tem a ver com o nariz. Mas basicamente peguei na ideia da arquitetura chão e desta ideia de um território chão para fazer a cenografia. Normalmente é uma resposta também aos espetáculos, que normalmente a cenografia é sempre vertical, não?
Sim.
E esta é horizontal. Portanto, há assim uma série de perversidades dentro do próprio espetáculo, que para mim são muito cómicas, mas que eu percebo que para as pessoas possam, não sei, pode ser um bocado seca. Porquê? Porque a arte para mim também serve para isso, serve para dotar ferramentas de entendimento, não é de entendimento, mas de relação com o mundo. Vivemos uma fase em que as pessoas acham que são todas muito sensíveis, eu acho que elas são muito pouco sensíveis. Lá está. Porquê? Porque as pessoas não conseguem lidar com espetáculos de 5 horas, porque a extração da atenção nas redes sociais. Tu vês tipo, numa hora vês
200 stories.
Vês as fotografias todas que tu viste numa vida, ou os teus pais viram numa vida, vês tipo numa hora, não é? Portanto, a ideia de extração da atenção ou do atrito, como eu estava a falar sobre a incapacidade de lidar com pessoas que têm discursos que não são exatamente os teus, mas que não são necessariamente ofensivos, não é? Esta ideia de bem, da ideia da arte como teologia, de ser sobre coisas, de perseguir coisas que são unificadoras, não, tu também tens que saber lidar com o dissenso, com o dislate, com pessoas que pensam coisas opostas a ti e haver respeito nisso. Portanto, eu acho que esta, sem ser uma ofensa à tua integridade,
a quem tu és ou a quem tu achas que és, não é?
Mental, com todo o respeito que eu tenho pela saúde mental, que acho necessária. Especificamente quando, sobretudo quando aliada a abusos laborais. Portanto, eu acho que o meu entendimento da arte é justamente numa era tida como a senda mais sensível, aquela que dota mais ferramentas para lidar com o aborrecimento, com o não entendimento, com a abstração, com a oposição ou com a resistência, com a extensão de tempo, com todas estas coisas que estão a desaparecer.
Quando te ouço.
Ouves um velho?
Não.
Mas devias.
Ouço um vórtex.
Um vazio
sublime, André Teodósio.
É
não, ouço-te e penso: gostas ou gostarias, ou é sequer um ponto na tua cabeça que te entendesse sem? Ou isso nunca é um fator?
Nunca é um fator. Eu tento usar formas, eu sei que digo frases e utilizo palavras que são esquisitas, não é? Posso dizer denoso e coisas assim que já não existem. Mas. E tento falar.
Denodo e nudes.
E tento.
Devemos falar.
E também
isso.
Nudes também é bom.
Sim.
Isso sou eu no meu Instagram. Cada vez mais tapado. Mas.
Não queres ser, não precisas ser entendido?
Não, não preciso ser entendido.
Então, então tem que ser entendida?
De tudo. Não tem que ser entendido. Para que é que queres entender? Queres uma confirmação de ti? É isso? É isso que eu pergunto às pessoas.
Queres elas perceberem? Querem ver, eu quero perceber.
É que as pessoas querem ver confirmações delas.
Mas querem ver confirmações delas, mas às vezes também querem ser. Se calhar isso é um erro, mas querem ser atravessadas por alguma coisa. Querem ser agitadas. E se calhar são agitadas para esse lado. Eu não percebi nada. Mas
as pessoas são agitadas com aquilo que elas põem lá dentro. A arte é um espelho.
Uhum.
Se não levares nada, não vais receber nada. É esta o meu pensamento da tarde. A arte é um espelho. Tu levas, podes retirar coisas, não é? Um
as pessoas têm que dar um espectador tem que dar coisas ao espetáculo?
Claro que tem que dar, tem que atribuir coisas. E por isso não podes ir. Se nunca leste um livro, como é que tu podes ir ver um espetáculo? Se tu nunca ouviste rap, como é que tu vais ver rap? É tipo.
Mas há uma primeira vez, não é? Há muitas pessoas que podem não ter.
Claro, e tu disse, lidas com a estranheza e depois a partir daí compreendes. Depois começas a ouvir discos e depois começas a entender mais. Porque já sabes que aquela frase é uma referência a outra cantora. Sim. Ou a outra cantora, blá, 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 porque tu pões as coisas lá dentro, não é? Os suportes são coisas mortas, são o que fica, são um rastro do que fica do pensamento dos artistas, não é? Porque estiveram lá no seu laboratório a fazer uma experiência, é porque o meu entendimento de arte é sempre científico. Estiveram no laboratório a fazer uma experiência e fazem uma espécie de uma intensificação dessa experiência, dão-te uma coisa e tu. Para tu intensificares aquela experiência, tens que pôr lá coisas, porque não é como um psicotrópico, tu tomas independentemente do.
Mas é megalopsíquico.
É megalopsíquico, totalmente megalopsíquico, para utilizar esse termo aristotélico. Portanto, se tu não tiveres nada, não vais ter grande coisa também. Não, porque não é fabricado. A não ser que haja um entendimento das expressões artísticas como sítios de autoajuda, de confirmação de um determinado conhecimento.
Muitas vezes é um decretar de uma opinião e de uma lógica. É isso para quem está a ouvir e pode não estar a perceber exatamente. Ou seja, há muito teatro que é feito ou muitas coisas que são feitas que prescrevem, não é? Que te dão uma receita daquilo que tu deves pensar.
Elas não te dão nada. Tu é que só vês aquilo que estás a pensar nelas. Portanto, as pessoas vão ver espetáculos que sabem
que vão confirmar
que vão confirmar aquilo que elas acreditam. Por isso é que elas estão todas em pé a dizer: ah, este espetáculo é muito bom, não percam, é muito bom. Eu nunca, acho que nunca tive isso num espetáculo, a não ser em espetáculos que eu fiz deliberadamente para serem bons, como o Bravo 2023.
Mas eu gostei mais do Ão.
Sim, mas as pessoas não gostaram mais do Ão. Apesar de ter estado sempre
escutado. Se calhar eu pus mais coisas lá dentro porque gosto muito da palavra pão. Sei lá, não é? Tipo, isso também.
Ou cão.
Não, e depende do dia, não é? Depende do que é que tu tens disponível para dar nesse dia. Mas, ou seja, as pessoas não podem, de forma passiva, certo. Não que haja algum mal nisso, de forma passiva, no fundo, encontrar arte, não é? E este é um tempo em que as pessoas veem as coisas de forma muito passiva, não dão nada, não é? Não dão, vão ver uma série e não dão nada. Então, não leem um livro porque as cansa, porque têm que realizar na sua cabeça aquilo que estão a ler.
Não, eu discordo disso.
Discordas?
Discordo, elas estão a dar coisas, estão sempre a dar coisas. Eu percebo que haja determinados procedimentos artísticos que as pessoas não queiram. Eu também não quero muita coisa. E portanto, eu não tem que haver um alargamento da compreensão nem do usufruto deste tipo de objetos. Não tem que haver. Podes-me chamar, podes dizer, mas isso é elitista. Eu não estou a dizer que as pessoas estão vedadas, o acesso está vedado a essas pessoas. O que eu estou a dizer é que nem todas as pessoas têm que gostar de fluxo japonês. Eu adoro. Mas há pessoas que não se conseguem relacionar com aquilo, como não se conseguem relacionar com o Taylor Swift, como não se conseguem relacionar com a música da Madonna. Pronto. Há pessoas que não conseguem. E é ok. Portanto, não tem que haver uma espécie de hierarquização mais valorativa deste tipo de procedimentos em detrimento do musical dos Marretas ou dos espetáculos do Nacional. Não tem que haver.
Eu fiz o musical dos Marretas. Isso é avenida aqui.
Não, mas não são marretas.
São mais ou menos.
Não. Marretas é uma coisa muito específica.
Eu sei, estou a brincar.
Mas o que eu quero dizer é que os meus espetáculos não são melhores que os outros.
São os teus.
São é outro tipo de procedimento. Não é? É a mesma coisa que eu o que eu faço é um shampoo medicinal. O que os outros sítios fazem é o Elsev, que se compra no supermercado.
Há espaço para o romantismo na tua vida, nem por isso? Ou uma ideia completamente oca?
Então eu acabei de dizer que fui para o teatro porque me apaixonei, que faço espetáculos.
Já foi há muito tempo, pode ter passado.
Não, sou muito romântico e muito apaixonado pelas coisas e pelas pessoas. Não tenho um núcleo muito grande de amigos pessoais, é muito pequenino. Também sou um bocadinho antissocial, mas sou totalmente devoto das pessoas que amo. Portanto,
há um propósito maior na tua vida ou não acreditas nisso?
Há um propósito maior. É ficar milionário e ir viver para a praia sem ter que trabalhar.
À espera que dissesse isso.
Sem ter que trabalhar. Sim. Porque é um trabalho que eu faço, não diverto-me. Este trabalho diverte-me, tenho a sorte de estar a fazer isso. Há muitas pessoas que infelizmente estão a fazer trabalhos que não os divertem e as divertem. Mas se pudesse não trabalhava. Trabalhar é a pior coisa. Eu nem percebo como é que a Europa, com tanta riqueza que tem, as pessoas ainda têm que trabalhar. É absurdo.
Gostaste de ser considerada uma das pessoas mais influentes do Expresso?
Gostei. Acho que foi justo na altura, porque eu de facto 2012. Estava a fazer muita coisa que ninguém naquela idade tinha feito. E acho que foi justo. Acho que estou um bocado agora encostado à boxe, em detrimento da arte oficial do planeta, não é?
Mas. O que é a arte oficial do planeta?
É aquele tipo de arte que funciona em todos os lados, não é? Que funciona, que é bom em Itália, é bom no Brasil, é bom na China. É tipo, há um procedimento artístico consensual que não é. Que não...
Deixa-me dar um exemplo. Se quiseres.
Posso dar tipo Philip Ken, por exemplo. Philip Ken é um artista que é bom em todo o lado, não é? Todas as pessoas conseguem relacionar com aquilo, porque aquilo conjuga uma série de
códigos?
De códigos que são compreensíveis.
Convoca isso.
E pronto, e é uma espécie de entretenimento polido. Então, como eu não estou necessariamente aí, estou assim um bocadinho fora da box. Mas acho que nessa altura, eu sendo assumidamente homossexual, fazendo coisas completamente estranhas, fragmentárias, esquisitas, etc. E tendo a sorte de ter sido convidado para determinados equipamentos, como São Carlos, CNB, etc, etc, foi justo, porque de facto era muito novo. Não quer dizer que não existissem outros homossexuais que tivessem feito isso. Beijinhos, Carlos, etc, etc. Agora fazia o disclosure toda a gente. Mas mas de facto era muito novo quando comecei a fazer aquelas coisas e portanto acho que foi justo.
O entretenimento serve para alguma coisa?
Serve para tu te evadires dos problemas da vida. É mesmo importante para a saúde mental, lá está.
Porquê que ensinaste o Diário de um Louco? No Gogol?
Porque havia um ciclo que a Lúcia Cigalho estava a organizar, que era o ciclo A Leste, e ela convidou-me para eu fazer qualquer coisa. E eu decidi fazer o Gogol. Foi quando eu conheci o Consulteiro. Ainda não... Eu era mesmo outsider. Tinha feito só uma coisa ainda na Casa Conveniente, creio, que eram as tais três mulheres da Sylvia Plath, que todas queriam ter um filho. Mas depois ela desafiou-me para fazer um monólogo e eu fiz esse Diário de um Louco, porque era um texto que gostava muito, porque dava para me esculpir ao mesmo tempo, porque é uma coisa que não é narrativa, mas
eu
não é narrativa.
De fazer. Eu já li, eu acho. Quer dizer, não li toda ainda, mas gosto. Acho giro.
E era assim uma coisa que eu fazia assim num espaço, e era assim, era muito parecido até na verdade com o Infomaníaco, mas já foi para aí há 20 anos. Eu diverti-me a fazer. Era muito, obviamente, era muito ainda muito rudimentar, não é? A minha forma de expressão, etc. Acho que está mais complexo hoje em dia.
Tens nervos na estreia?
Não da forma que as pessoas costumam ter. Isto é, eu não fico nervoso por estar a fazer. Eu fico nervoso porque não sei o que é que vou fazer. Porque, primeiro, muitas vezes, como estou a ensinar e a fazer, às vezes descuro parte do trabalho, que é ou decorar, ter os textos muito bem seguros, ou estar em controle toda a gente, o que é que estão todas as pessoas todas a fazer, e depois esqueço-me do que é que estava a fazer, etc. E é isso que me deixa mais nervoso, é essa incapacidade de lidar às vezes com o meu desconhecimento de qualquer coisa, ou de um texto, ou do que é que estou a fazer, etc. Ou então também porque às vezes as pessoas estão a fazer coisas e eu depois não estou a gostar muito.
Em palco?
Em palco.
Com elas?
Sim, às vezes acontece. Depois no fim digo, olha, não faças assim. Ou então mando alguém
está
a fazer uma cena e eu estou a mandar uma mensagem, olha, depois não, amanhã não faças.
Amanhã não venhas.
E pronto, e também outro fator é que muitas vezes nós não marcamos nada, não é? Nos espetáculos maiores marcamos, mas nos que têm menos pessoas nós não marcamos nada. Fazemos assim um outline do que é que vai acontecer, mas depois cada um mexe-se à sua vontade e faz o que quer.
Isso é caótico.
Quando a norma é estar marcado, obviamente com um procedimento como este é caótico, mas é isso justamente que nós queremos. É que o caos e que a casualidade entre numa arte viva, para que ela não se torne morta a partir de tantas regras. Em que as pessoas entram e dizem, oh, shall I be the star? Levanta o braço.
Thou speaks to right.
Exatamente. E olha para a esquerda e desce não sei o quê, e vem a lua, e entra a música e muda a luz. É tipo.
Não.
Não dá.
Para ti não dá.
Não dá, não dá.
Pensas na morte?
Eu fiz um espetáculo há uns anos chamado Shoot the Freak. Em que eu
escrito por ti, não é?
Sim, com o consulteiro na Cultura Gesta. Em que eu tinha um monólogo em voz off que dizia: todos os dias, quando eu me deito, nessa altura ainda não pensava em aviões, quando eu me deito, eu começo a respirar mais devagar, a intervalar a respiração para ver se ela para mesmo de vez. E depois a minha mãe ficou muito triste nesse dia e depois não falei mais nisso.
Pensas muito no que vais fazer daqui a algum tempo? Ou seja, tens 200 espetáculos pensados, livros que queres pôr no mundo?
É assim, a Praga neste momento tem uma estrutura bastante pesada. Trabalham 10 pessoas na Praga, portanto é preciso gerar dinheiro para pagar aquelas pessoas, claro. Porque elas estão dependentes daquilo, abdicaram de outras coisas na vida para fazer a Praga. E depois, no estado em que está a cidade, a Rua das Gaivotas tem um impacto muito grande nas pessoas que não têm espaço e que podem apresentar coisas ali. E também é preciso dinheiro para aquele espaço poder existir. Portanto, dito isto, eu não tenho muitas ideias. Eu consigo gerar muitas coisas. Eu não tenho muitas ideias nem muita vontade de fazer coisas, mas eu tenho muitas ideias artísticas pendentes que gostaria de resolver. E sei que também tenho que manter esta estrutura com os meus, no coletivo, viva e a funcionar. Portanto, elas vão surgindo naturalmente. Há sempre coisas para fazer, há sempre coisas que estão mal resolvidas, etc. O que não quer dizer que eu tenha a mesma vivacidade que talvez tenha tido quando era mais novo. Em que é tipo, eu mexia-me, acordava e era tipo, tinha 400 mil ideias para fazer. Mas eu acho que é porque eu fui-me apercebendo que de facto, se calhar, não dá para mudar o mundo. E então fui abrandando no meu entusiasmo.
Consegues reconciliar-te com essa ideia? Ou é uma coisa que te assombra? Esta ideia de não poder salvar o mundo? Não, acho que todas as pessoas têm esse. Há muitas pessoas que têm esse momento, não é? Ah, afinal de contas.
Não, assim, não me assombra, não é? É assim, eu acho que isto deixa. Os trabalhos deixam rastros e deixam tipo.
Sementes.
Abrem sementes, abrem espaço para as pessoas poderem fazer coisas, não é? E isso, obviamente, muda o mundo. Não muda numa escala maior que eu poderia pensar que poderia mudar.
E nós vimos sempre nos ombros de alguém, não é? Nós seguimos o legado de outros, não é?
Sim.
Pessoas quiseram abrir essas portas antes, como tu dizias, por exemplo, aquelas mulheres antes dos Praga.
Certo, mas por exemplo, nos anos 90, quando eu cheguei a Portugal, havia concertos das pessoas mais fora, tipo, não é? Tipo. A Lídia Lentz, não interessa, tipo Fátima Miranda, tipo. Sim, as pessoas muito fora davam concertos nos. Tipo, grande auditório do CCB, etc. O tipo de música experimental foi sendo posta parte destes equipamentos. Portanto, eu achava que o mundo ia ser assim, ia ser como os filmes do Godard, ia ser como os concertos destas cantoras, ia ser assim, tipo uma cena, e ouvir Mário dizer Kagel o tempo todo e coisas assim. E isso não existiu, na verdade. Houve uma espécie de cristalização e até de corporização daquilo que era a norma.
Ditadura do sameness?
Sim, a ditadura do sameness à pala do FOMO, das pessoas não quererem estar fora de um determinado sistema, porque ele lá está, outra vez, representava um elevador social para cima. Então. E foi nesse momento que eu deixei de achar que isto afinal não vai ser expansivo, está outra vez em regressão. Mas ele tem impactos à mesma. As pessoas continuam a ser influenciadas e continuam a haver artistas, felizmente. Fiz o filme com o Jorge Jacques, o Supernatural, que se inscreve nesse legado experimental, não é? Porque é de facto arte experimental que estou a fazer, como a ciência é quando eu digo ciência, é uma ciência experimental, não é a ciência que fabrica o mesmo comprimido para o resto da vida. É a ciência que descobre as novas coisas, porque é denominada ciência experimental. Mas é isso, não.
És um cientista teatral.
Sou um cientista teatral. Mas se eu puder, se eu pudesse, era mesmo só ser rico e ir embora.
Vi-te muito contente com o espetáculo que fizeste com o Alex Alva Teixeira, cujo nome não sei.
Fazer uma canção.
Fazer uma canção. E escreveste um texto na altura sobre isso, como era comovente para ti. Porque aquilo era um espaço que tu não tiveste.
Uhum.
Consegues falar um bocadinho sobre isso?
Sim, eu não cresci com espetáculos infantis, nem com filmes infantis, e como já disse, com muito poucos livros infantis, porque primeiro não era tão comum assim, não havia ópera para crianças, não havia espetáculos necessariamente de teatro para crianças, havia o bando e mais assim umas estruturas, mas eram muito poucas em Portugal.
Uhum.
E portanto papava aquelas coisas que os meus avós e os meus pais me levavam, que eram umas estuchas em e que estava bem vestido, não podia mexer e não se pode tossir, e vai dar um beijinho à tia X e ao tio X, e que era tudo um ritual, não é?
Sim.
E um espetáculo como este, e os espetáculos que eu vi a seguir infantis, ou que eu fui percebendo que das estruturas que apareciam, eram espetáculos que não eram à praga. A origem da praga é uma origem de desgraça, de pessoas que não tinham espaço, não é?
Uhum.
Não tinham espaço pelas suas pertenças, muitas delas identitárias, e pelas suas formas de expressão.
Uhum.
Portanto, estamos a falar de uma estrutura com pessoas racializadas, pessoas deficientes, etc. E que, na desgraça, se encontram para criar um objeto artístico. E normalmente os espetáculos de crianças eram sempre uma formulação normativa daquilo que era o mundo. É sempre a rainha, o príncipe, o animal que fala, e os ursinhos, lá está. E de repente, poder estar com o Alex a comunicar diretamente à televisão, não é? Que é como definem o nosso teatro, e não ser aquele teatro do não sei o que, não sei o que mais. Não estou a dizer que todo o teatro infantil é assim, mas estou a dizer que na minha época, ou na época que eu me lembro, era assim. A falar sobre a sua vida pessoal, a cruzar a sua vida pessoal com músicas infantis que para mim foram importantes, mas que também estão.
Uhum.
Algumas fazem parte do cancioneiro nacional, outras não, mas que põe as suas músicas, que se relaciona com esse cancioneiro, que conta a sua história, que fala daquela forma, interpela diretamente, que dá
convida para participar, não é?
Que dá pastilhas às crianças para fazerem uma rave. É de, para mim, se eu tiver, aquilo tinha mudado o meu mundo, também me tinha destruído, provavelmente, logo passado 2 anos. Que é de, porque é aquilo? Pastilha, vou querer uma pastilha, vou para uma rave. Que não frequento, by the way. Mas tinha mudado o meu mundo, e porque não é moralista, não é. Não tenta impor uma visão do mundo específica para as crianças, que partilha a sua história pessoal, que é cheia de dificuldades e cheia de. Cheia de conquistas também. E por isso foi muito. E para além de trabalhar com o Alex, não é? Que foi uma coisa que fomos tentando ao longo dos anos e que era impossível por várias razões, e que sucedeu ser em simultâneo o Bravo e o fazer uma canção.
Uhum.
Foi um sonho. Não é?
O teu percurso é sofrido?
Eu disse que não, eu tenho o rei na barriga, sou.
Não, estou-te a perguntar agora, passado um bocadinho, para ver se é gêmeos assim. Se agora já me dizes que sim.
Eu passei muitas, coisas difíceis, toda a gente passa coisas difíceis, não é? Quer chamar um Uber, ele não vem,
claro,
não
está bem cá. É muito difícil.
Não, passei coisas difíceis, sou insultado diariamente, etc. Mas não é sofrido.
Não, porque ser anti ou a criar coisas fora da norma não é ser anti tudo.
Uhum.
Não é isso que eu ia dizer. É procurar destruir um dogma é solitário. Não é?
Não é solitário, porque eu estou num coletivo.
Ok.
Sim, mas é como a frase do Godard: não sou eu que faço diferente, eles é que fazem todos igual.
Uhum.
E eu estou aí, é tipo, o problema não é meu. Eu não faço diferente. Anti é aquilo que nós, é aquilo que é ser humano, é ser anti, é pôr em crise, é entrar em crise, é entrar em crítica com as coisas.
Uhum.
Isso é que é ser humano, pôr as coisas em perspectiva, mudar, poder mudar e albergar, etc.
Quem não faz isso, ser o que tu quiseres.
Quem não faz isso é que não está bem nesse sítio.
Não está vivo.
Não está, está vivo. Não está é pensar bem.
Está sem batimento cardíaco.
Não está a escutar.
Olha,
já estamos a acabar, não é?
Sim.
Estás
farto, não é?
Não estou. Mas as pessoas em casa já devem estar tipo, quem é esta pessoa?
Mas isto é gravado. Santa. Não está ninguém em casa agora.
Não, agora estão. Olha, agora é que estão. Agora é que estão.
Tu?
Então?
O que é que tens debaixo da língua?
Uma ganda trip, mano.
É?
É.
É?
Não, não tenho nada.
Qual é a coisa que tu mais abominas de momento? São os gestos vazios ou há outras coisas que te abominam mais?
Gestos vazios é a coisa que mais eu proíbo. No outro dia mandei uma mensagem a uma pessoa a dizer: proíbe-te de me dizeres olá outra vez com um beijinho. Proíbe-te, estás proibido.
Queres o quê?
Não quero que me digam nada, eu odeio gestos vazios. Se não queres falar comigo,
não me fales.
Não me falas.
Ah, eu lembro-me desta história. Eu lembro-me de ler.
Não, que, não quero que me falem. Não, deixa, it's ok, não temos que falar com toda a gente. Mas agora, olá, está tudo bem. Imagino. E tipo, não querem saber, pessoas que não acompanham a tua vida, que não
têm interesse
nenhum. Uhum. Não me falem, eu também não. É uma coisa que eu prescindo. Não. Mas pronto, é uma irritação minha com gestos vazios, que é uma coisa. Acho que tem a ver com como cresci no meio de uma coisa diplomática. Eu fujo a isso, não é? Passei o tempo a dar beijinhos.
É muito partilhado isso, não é?
Passei o tempo em sítios, em casas que não conheço, a dar beijinhos que não conheço, obrigado a memorizar pessoas que não conheço, a engolir palavras e ideias que não podia dizer para não ferir, não sei o quê. Então, acabei. Tipo, não quero isso, não é?
Qual é a palavra que achas que temos que engolir, mas boa, que devemos engolir para ter dentro de nós?
Ah, não sei, isso é uma pergunta, não sei, é muito complicado. Acho que.
Se há alguma coisa que nós devemos trazer.
Acho que essência. Essência é uma palavra que devíamos
usar mais?
Não.
Engolir.
Engolir e acabou. Não se usa mais. A essência das coisas. Odeio a palavra essência.
Porquê?
Porque não há essência.
Não existe.
Não. Não há essência. A física quântica ensina. Não são as coisas que fazem as coisas. É a sua ordem. E portanto, a ordem é desmantelada. Está sempre a reformular-se. Acho que as pessoas precisam de aprender física quântica porque é o segredo para muita coisa. Aliás, eu só porque eu sou viciado em física quântica e neurologia.
És mesmo?
Sou. Não sabias?
Não sabia que lias. Eu sabia que podias ter interesse, mas não sabia que lias em casa física quântica.
Claro que leio.
Lês?
Claro, e eu obrigo os meus amigos a ler. O Pedro Farto está sempre a dizer: eu passei a ler mais livros de física quântica ou de neurologia por causa do André.
Então sugere lá um livro de física quântica.
Um livro de física quântica.
Ou um livro queiras sugerir.
Olha, um livro bom de divulgação é da Lisa Barrett Feldman, que foi traduzido agora há pouco tempo. Que são. Ah, não, esse é de neurologia, desculpa. Física quântica, podem ler o Rovelli. É muito bom.
Rovelli?
Rovelli. Está tudo editado em português.
Sei perfeitamente.
Mas não leem os livros que são as crónicas dele. Nem os livros que são a história do filósofo, do físico X. Uhum. Leem os livros de divulgação mesmo, tipo sobre. Teoria.
Ok. E Nárnia, vale a pena ler? Não.
As minhas primas leram, mas eu nunca li o Nárnia.
Não.
Mas vi um bocadinho da série.
Ok.
Só um bocadinho, depois fartei-me.
Claro.
Tinha que estar parado, olhar para aquilo.
Também quem é que quer ir para dentro do armário? Queremos é sair.
Claro.
É isso.
É como
mesmo.
A Alice. Não, por acaso ela entra
Alice,
também.
Ela entra, não entra num buraco? Não entra. Já não me lembro.
É assim.
Ela tinha um gato que falava.
Sais de um armário e entras num buraco.
Tá, 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 tá. André Teodósio, obrigado por vir até ao Debaixo da Língua.
Obrigado, eu. Desculpa não ter sido mais ligeiro e essas coisas assim.
Não.
Mais abrangente, vá, digamos. Mais divulgador.
Tu divulgaste-me todo. Foi o que eu senti.
Mas obrigado pelo convite.
Não, gostei muito de tivesses vindo.
Debaixo da Língua.
André Teodósio, no Debaixo da Língua. Na próxima semana recebemos a atriz Raquel Rocha Vieira no último programa antes das férias. As suas, porque eu vou estar sempre a trabalhar, assim com um florete na mão. Depois conto tudo. Vou estar em direto de Londres. Boa viagem, até para a semana. O Debaixo da Língua tem produção de Inês Magalhães, sonoplastia de Mário Rui. Eu sou o Rui Maria Pego. Adeus.
Debaixo da Língua.